Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. As câmaras municipais de Castro Verde, Moura, Urique e Serpa, perante o risco muito elevado de perder os financiamentos do PRR para as obras de requalificação de equipamentos de saúde no Baixo Alentejo, exigem publicamente que o Ministério da Saúde esclareça, com celeridade e de forma concreta, qual o calendário da solução alternativa de financiamento para que as empreitadas possam prosseguir sem transtornos. Segundo o comunicado conjunto das autarquias, estão em curso os importantes investimentos de requalificação do Centro de Saúde e ampliação do Serviço de Urgência de Castro Verde, a requalificação do Centro de Saúde de Moura, a requalificação da Extensão de Saúde de Garvão, no Conselho de Ourique, e a renovação e ampliação da Extensão de Saúde da Vila Nova de São Bento, no Conselho de Serpa. Os municípios sublinham que a obrigação de requalificar os centros de saúde é exclusivamente do Ministério da Saúde e referem que se assumiram o compromisso de colaborarem ativamente numa solução, apenas se deve à urgência de acelerarem a resolução de problemas públicos que persistem há muitos anos. As câmaras municipais dizem compreender que a execução do PRR tem datas a cumprir, no entanto, consideram incompreensível que o Ministério da Saúde não tenha, até pioras, definido fontes de financiamento alternativas para evitar graves percalços nas empreitadas em curso, recordando que em fevereiro de 2026 alertaram pessoalmente a Ministra da Saúde para o cenário previsível que já estava no horizonte. As câmaras municipais dizem não poder aceitar que, ao invés de criar uma solução de financiamento alternativa e rápida, para evitar transtornos de várias ordens aos municípios, o Ministério da Saúde tenha permitido que estes ficassem numa indefinição muito complexa e verdadeiramente entre a espada e a parede. Segundo estas, é inaceitável que as câmaras municipais tenham substituído o Ministério da Saúde nas suas responsabilidades e agora o próprio Ministério da Saúde rescinda contratos e esteja a puxar o tapete às autarquias. Os municípios de Castro Verde, Moura, Urique e Serpa exigem uma resposta concreta e muito rápida da Ministra da Saúde para evitar impasses graves e o risco de as obras em curso pararem de imediato. As explicações são de António José Brito, presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, que quer um esclarecimento e uma resposta cabal sobre o calendário de financiamento das empreitadas. O também presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo quer uma resposta rápida e célere para evitar impasses ou que as obras acabem mesmo suspensas.
Portanto, há 6 meses que andamos a procurar uma solução e uma resposta concreta e até agora ainda não a obtivemos. Tivemos uma reunião com a Sra. Ministra da Saúde nessa data, no princípio de fevereiro, e neste momento aquilo que exigimos publicamente é que haja um esclarecimento e uma resposta cabal, uma resposta concreta, que seja célere, na qual o Governo nos diga o calendário para a solução alternativa de financiamento para estas empreitadas, uma vez que elas estão a decorrer, estão todas a decorrer e têm que prosseguir sem transtornos, do nosso ponto de vista. Vale a pena dizer que a obrigação de requalificar centros de saúde é do Ministério da Saúde. As câmaras municipais assumiram esta responsabilidade e este compromisso com gosto, quiseram colaborar e, portanto, passa a expressão, deram o corpo ao manifesto, estão a fazê-lo de forma ativa, desde o princípio e até agora, e, portanto, nós não aceitamos que agora o Ministério da Saúde, por via da ACSS, nos puxe o tapete e nos tire o financiamento para pagar estas obras. Compreendemos que a execução decorre no âmbito do PRR, que o PRR tem datas a cumprir, mas não podemos aceitar que, ao invés de criar uma solução de financiamento alternativa e rápida, para evitar transtornos de várias ordens às câmaras municipais, o Ministério da Saúde e a ACSS tenham agora deixado os municípios entre a espada e a parede ao comunicarem que vão retirar o financiamento. Portanto, as câmaras municipais de Castro Verde, de Moura, de Ourique e de Serpa, que é quem está neste processo, e exigem uma resposta que seja rápida, que seja concreta, da parte da Ministra da Saúde, da parte do Governo, para evitar impasses graves nestes processos e até o risco evidente de as obras que estão em curso poderem parar de imediato.
O Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, Adolino José Brito, a dar voz a esta tomada de posição conjunta dos municípios de Castro Verde, Moura, Ourique e Serpa, perante a dúvida do financiamento para os equipamentos de saúde que estão em curso nestes concelhos. O Vice-Presidente da CCDR Alentejo, Aníbal Costa, visitou Vila de Frades. A convite da Junta de Freguesia, Aníbal Costa esteve em Vila de Frades para uma reunião de trabalho de partilha de dinâmicas e apresentação de projetos, segundo avançou a Junta de Freguesia de Vila de Frades. Segundo a edilidade, em cima da mesa estiveram os vários projetos em curso por parte da Junta de Freguesia, com destaque para a apresentação do E3, Espaço Empresas e Empreendedorismo, que se encontra em fase de preparação de orçamentos e caderno de encargos. As explicações são de Diogo Conqueiro, Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Frades.
A Junta de Freguesia de Vila de Frades endereçou este convite ao Dr. Aníbal Costa para que pudesse, numa visita que fez ao território, poder conhecer também um pouco mais a fundo aquilo que é a realidade atual de Vila de Frades, tudo aquilo que tem sido a dinâmica dos últimos anos, também tudo aquilo que são os projetos em carteira e que pretendemos, embora nem tudo dependa apenas da nossa vontade, tornar uma realidade no decorrer deste mandato, e com foco muito, muito concreto naquilo que é o projeto de, chamamos nós, o E3, portanto, o Espaço de Empresas e Empreendedorismo, um projeto que, no nosso entender, é determinante para o futuro do território. Portanto, acho que vai ser por ali que nós vamos conseguir atrair e fixar jovens, famílias e criar emprego, criar empresas no nosso território, nomeadamente na freguesia de Vila de Frades. Um projeto que está concluído, estamos agora na fase de preparação de tudo o que são os orçamentos, os cadernos de encargos, e passa também, obviamente, e cada vez mais trabalha-se em rede, por uma apresentação daquilo que é a nossa ideia às mais diversas entidades, sejam autarquias vizinhas, sejam instituições como a própria CCDR, entidades escolares, como já fizemos, a uma comitiva de Santa Catarina do Brasil, como já fizemos também ao Instituto Politécnico de Beja, e porque entendemos que nesta ótica do trabalho em rede, de facto, esta proximidade é cada vez mais importante. E uma entidade como a CCDR, por todo o peso, toda a importância que tem, também por todas as decisões que toma naquilo que é o desenvolvimento das regiões, e neste mandato a postura da Junta de Freguesia de Vila de Frades tem sido precisamente esta proximidade, mostrando também, de certa forma, que uma Junta de Freguesia, sendo o primeiro ponto de contacto, sendo a entidade mais pequena, pode também ser preponderante e deve ser preponderante naquilo que são os desenvolvimentos dos seus territórios.
O Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Conqueiro. O novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, que tomou posse semana passada, teve como primeira iniciativa uma visita detalhada às obras do novo bloco de partos do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. Segundo revelou a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a nova administração quis avaliar de perto o ritmo dos trabalhos daquela que é uma das intervenções estruturais mais aguardadas pela comunidade e por profissionais. Segundo a ULSBA, a requalificação inclui a remodelação total do bloco de partos, incluindo a criação de uma sala de cirurgia para cesarianas e melhoria das condições de internamento, e teve início a 7 de julho do ano passado, num investimento de 1 milhão e meio de euros, mais 500 mil euros adicionais em equipamentos. O projeto, de acordo com a ULSBA, visa dotar a unidade hospitalar de infraestruturas modernas, mais seguras e confortáveis, garantindo uma resposta de excelência tanto para as futuras mães e bebés, como para as equipas de profissionais de saúde que ali asseguram o serviço diariamente. A nova administração reforçou que a sua gestão será pautada pela proximidade, auscultação ativa e agilização de processos, de forma a responder com eficácia aos desafios demográficos e geográficos que caracterizam o território. No ano de 2025, nasceram na maternidade da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 1.037 bebés. Fernando Amaral Pires foi nomeado diretor executivo da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo. Fernando Pires sucede a António Lacerda, que se reforma após exercer o cargo desde fevereiro de 2004. A nomeação coloca à frente da gestão executiva da Arapta um profissional com mais de 25 anos de experiência dedicados ao desenvolvimento e planeamento e promoção do setor turístico no Alentejo. A entrada em funções ocorre na sequência da reforma de António Lacerda e encerra um ciclo iniciado em fevereiro de 2004. Durante mais de duas décadas, António Lacerda dirigiu a estrutura executiva da Arapta e acompanhou a consolidação da estratégia de promoção turística externa do Alentejo. A direção da Arapta, que reconhece e agradece o trabalho desenvolvido por António Lacerda. O Castelo de Beja é palco esta terça-feira da gravação do programa da RTP Em Casa da Amália. A Câmara Municipal de Beja considera que esta iniciativa representa uma oportunidade ímpar para promover Beja, o seu património, os seus artistas e a sua identidade junto de públicos de todo o país e das comunidades portuguesas no estrangeiro. Inspirado nas célebres noites em que Amália Rodrigues abria as portas da sua casa a poetas, músicos, cantores, atores e outras figuras da cultura portuguesa para tertúlias marcadas pela música, pela palavra e pela partilha. Com a apresentação de José Gonçalves, o espetáculo vai reunir Bobo Espinho, Luís Trigacheiro, Bandidos do Cante, Luís Espinho, Eduardo Espinho, Bruno Chaveiro, Bernardo Viana e António Santos. A abertura das portas do recinto está prevista para as 20h30, estando o início da gravação agendado para as 22 horas. A entrada é livre. Os lugares da plateia, com exceção dos destinados à produção e da área reservada a cidadãos com mobilidade reduzida, serão ocupados por ordem de chegada, não sendo possível efetuar qualquer tipo de reserva. Após a lotação da plateia estar esgotada, o público poderá assistir ao espetáculo em pé, nas zonas especificamente destinadas para esse efeito. A Junta de Freguesia de Vidigueira recebeu 3 jovens voluntários no âmbito do programa Jovens Voluntários para a Natureza e Florestas. Até 24 de julho, a iniciativa, segundo avançou a Junta de Freguesia, promove a participação ativa dos jovens na proteção do património natural, sensibilizando-os para a importância da preservação do ambiente e da prevenção dos incêndios rurais, contribuindo para o desenvolvimento do sentido de responsabilidade, cidadania e espírito de voluntariado. Durante este período, para além das ações previstas no âmbito do programa, os jovens terão também a oportunidade de colaborar com a Junta de Freguesia em outras iniciativas e projetos de interesse para a comunidade, permitindo enriquecer os seus conhecimentos, adquirir novas competências e conhecer de perto o funcionamento da autarquia. A Câmara de Almodóvar anunciou um balanço bastante positivo da edição de 2026 da FACAL, a Feira de Artes e Cultura de Almodóvar. Segundo revelou a Câmara Municipal, em nota de imprensa, o certame não só confirmou sua grandiosidade e importância no panorama regional, como se afirmou como um marco de eficácia financeira ao permitir à autarquia reduzir os custos em perto de 200 mil euros face ao ano anterior, sem comprometer a qualidade, a dimensão ou o prestígio do evento. Segundo a autarquia almodovarense, a FACAL representou um investimento municipal de 371.122 euros, valor significativamente inferior aos 564.320 euros registados em 2025, o que traduz uma redução de cerca de 193.000 euros, sendo considerado pela autarquia um exemplo de sucesso ao nível da gestão e da otimização operacional. Em termos comparativos, o investimento municipal tinha sido de 401.889 euros em 2024 e de 373.659 euros em 2023. Segundo a Câmara de Almodóvar, o resultado alcançado deve-se a alterações estratégicas na estrutura do evento, que permitiram uma melhor otimização dos recursos e do espaço nas suas diversas valências, demonstrando que é possível fazer mais e melhor através de uma gestão pública eficiente, orientada para os interesses dos municípios. O regulamento para a criação da Polícia Municipal de Odmira já foi aprovado em todos os órgãos autárquicos, mas o processo só deverá estar concluído dentro de 1 a 2 anos. O regulamento para a implementação da Polícia Municipal de Odmira está aprovado em todos os órgãos autárquicos, afirmou o presidente da Câmara Municipal, Hélder Guerreiro. Segundo o autarca socialista, concluída a aprovação do regulamento, seguem-se as negociações com o Governo, cuja autorização é necessária para a implementação da nova estrutura. Naturalmente fechado este processo regulamentar, importa agora iniciar todo o processo com o Governo, que terá de dar a autorização para a criação desta Polícia Municipal, segundo o autarca. Ainda assim, Alder Guerreiro estimou que é um processo moroso e que provavelmente demorará 1 ou 2 anos até à sua conclusão. Só agora é que pensamos que podemos ter um governo com estabilidade suficiente para fazermos este processo de negociação. A criação da Polícia Municipal de Odmira visa reforçar a fiscalização no território. Questionado pela agência Lusa sobre os custos do projeto, o autarca adiantou que o investimento inicial ronda os 850 mil euros, incluindo a aquisição de viaturas, instalações, equipamentos e formação. O investimento inicial é bastante elevado, andará à volta dos 850 mil euros, tendo em conta os carros, instalações e a formação inicial, de acordo com o autarca. O presidente da Câmara Municipal de Odmira explicou ainda que o número de agentes ainda não está definido, mas apontou para um limite máximo de 21 ou 23 a polícias municipais. Em declarações à Lusa em agosto de 2023, Hélder Guerreiro já tinha reconhecido que o processo levaria algum tempo até se tornar realidade. Na altura, considerou que a criação da Polícia Municipal teria naturalmente uma repercussão muito importante no território, permitindo reforçar a componente da fiscalização e algumas das competências que o município também recebeu por parte do Estado ao nível do trânsito. O município de Castro Verde assinala no próximo dia 25, sábado, os 887 anos da Batalha de Ourique. O programa comemorativo, promovido em parceria com o Exército Português, volta a reunir entidades civis e militares em homenagem a um dos acontecimentos mais simbólicos da história de Portugal. As comemorações têm início às 10h30 nos espaços do município, seguido de uma romagem ao padrão da Batalha de Ourique, seguindo-se às 11 horas a tradicional cerimónia militar promovida pelo Exército em São Pedro das Cabeças. Ao longo do dia, a Praça da República vai acolher uma exposição de viaturas militares e um ponto de informação do Centro de Recrutamento do Exército. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de Lopes Guerreiro.
A explosão digital. Muito se fala na época digital que estamos a viver e que está a revolucionar o mundo e as nossas vidas. Depois de muito se falar em informática, robótica, internet e redes sociais, digital, agora não há discurso ou conversa em que não se fale de inteligência artificial. Como sempre acontece com as grandes revoluções tecnológicas que transformam radicalmente o mundo em que vivemos, fala-se muito nos benefícios que traz e pouco nos problemas e nas dificuldades que traz a muita gente. Está-se a acabar com o que sempre lidamos e tocamos, incluindo o dinheiro, os cheques e agora também os cartões de débito e de crédito. Agora já não é apenas a cor do dinheiro que não vemos, é também o próprio dinheiro físico. Este é apenas um pequeno exemplo do que está a mudar tão rápido e radicalmente nas nossas vidas. Quase tudo é virtual, está nas nuvens, ou lá o que é. Mas, para os jovens, tudo isto faz parte da sua formação e lidam com estas novas ferramentas, como os mais velhos lidavam com a enxada, a charrua, ou os mais afortunados com a caneta ou o lápis. Mas, como diz o velho ditado, burro velho não aprende latim. E é confrangedor assistirmos à forma como estão a ser excluídos os mais velhos e os menos instruídos, que cada vez são confrontados com mais e mais complexas dificuldades. As empresas e também a administração pública estão a substituir o atendimento pessoal por atendimento automático, telefónico e por internet. Ao irmos fazer compras, é cada vez mais difícil encontrar um funcionário que nos informe ou esclareça qualquer dúvida e agora também a quem possamos pagar a despesa efetuada. Há já casos que só podemos fazer a conta e pagar nas máquinas. Ao irmos ao banco, acontece a mesma coisa. Mas para além de termos de tirar uma senha e de esperar uma eternidade para sermos atendidos por um funcionário, somos quase sempre remetidos para as máquinas para tratar dos assuntos e nem todas as pessoas sabem ler e muito menos lidar com as novas tecnologias. Quando precisamos de ir a um serviço de saúde, às finanças ou a qualquer outro serviço público, confrontamo-nos com a mesma dificuldade. quando necessitamos de uma informação, um esclarecimento ou de fazer uma reclamação que antes fazíamos com um telefonema e conversa com a pessoa que nos atendia. Precisamos de uma grande paciência, de muito tempo, de conhecer um vocabulário específico para percorrer um longo calvário que nos leva, primeiro, a falar com uma máquina, que dificilmente entendemos e nos entende. E, finalmente, com uma pessoa que não raras as vezes não nos permite chegar ao que pretendíamos, fazendo tudo para nos levar a aceitar o que não queremos. Mas dizem-nos as empresas e os serviços públicos para a alternativa acedermos aos seus sítios na internet ou a contactá-las por e-mail. E os que não sabem o que isto é, como se faz isto, ou não dispõem de meios para o fazer. Esta nova revolução tecnológica é, seguramente, a que está a provocar mais exclusão. A rapidez com que avança, sem ter em conta as pessoas com mais dificuldades, está a deixar muitas mais pessoas para trás. Não pretendo fazer de velho do Restelo, mas apenas vincar que o progresso só o é, de facto, não deixar ninguém para trás. Caso contrário, tem o efeito contrário do que é anunciado e prometido, e em vez de facilitar a vida a toda a gente, gera novas e mais graves desigualdades e empurra para a exclusão grupos de pessoas que não conseguem aceder às novas tecnologias. Os novos sistemas deviam ser implantados de forma progressiva e mantendo meios alternativos para as pessoas e, em alguns casos, empresas também com maiores dificuldades pudessem governar, e não de uma forma imediata, generalizada e obrigatória para todos. Até porque os novos sistemas nem sempre são implantados adequadamente e sem falhas, como ainda agora assistimos com a classificação digital dos exames. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira, na Rádio Vidigueira, pode ouvir em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de muita nubulosidade no litoral oeste até ao meio da manhã, com nubulosidade que poderá mesmo persistir em alguns locais na faixa costeira, norte e centro, vento fraco moderado a predominar do quadrante oeste, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena subida da temperatura, em especial da máxima, no interior e também no Algarve. Máximas que poderão chegar aos 35 graus em Beja, 36 em Évora, 34 em Porto Alegre, 25 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.